Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Quando se fala em inteligência artificial, uma das preocupações diz respeito a comportamentos inesperados e imprevistos. Imagina que no futuro próximo, você pede para o seu assistente de IA manter a sua casa arrumada. Ele passa algum tempo buscando soluções, e na próxima vez que você vai preparar o café da manhã usando a torradeira conectada no sistema de IA, ela te dá um choque mortal. Problema resolvido, casa arrumada para toda a eternidade. Por conta disso, é comum que os desenvolvedores apliquem uma série de testes para checar se os programas estão tendo comportamentos inesperados. Comportamentos que supostamente envolvem a busca de soluções não previstas e até a manipulação de humanos. O que, em última instância, teria a ver com o acúmulo de poder, o que teria potencial de transformar ficções distópicas como O Exterminador do Futuro em realidade. Humanos subjugados por máquinas infinitamente mais inteligentes do que qualquer cérebro biológico. Então, quando estava desenvolvendo o ChatGPT-4, entre 2022 e 2023, a OpenAI resolveu fazer uma série de testes para basicamente verificar o nível de autonomia do programa. Entre esses testes, estava acessar uma página protegida por um CAPTCHA. CAPTCHA, como você provavelmente sabe, é aquele teste feito justamente para barrar ataques de programas automatizados que a gente acostumou a chamar de robôs ou bots. Em geral, são letras deformadas ou vários quadrinhos em que o humano em questão tende a apontar, por exemplo, todos os quadros com motocicletas ou com barcos. O que talvez você não saiba é que CAPTCHA é uma sigla. Traduzindo do inglês, seria Teste de Turing Público Completamente Automatizado para distinguir computadores de humanos. E talvez você não saiba que uma versão do CAPTCHA, o ReCAPTCHA, foi talvez o maior caso de exploração do trabalho digital da história. Isso tem a ver com a digitalização de textos. Porque computadores têm muita dificuldade de ler textos de páginas amassadas, fotocópias distorcidas ou livros amarelados. Pensando nisso, pesquisadores de uma universidade americana tiveram uma ideia brilhante. Eles começaram a usar essas letras distorcidas e meio apagadas que os computadores não conseguiam ler como barreiras para os próprios computadores. Com isso, mataram dois coelhos digitais com um único clique. Porque cada vez que um humano digitava corretamente um conjunto defeituoso de letras, ele estava na prática digitalizando um trecho de texto. A ideia foi tão genial que em 2009 o Google comprou o ReCAPTCHA para usar na plataforma Google Books. E depois o mesmo sistema foi usado para ensinar computadores a identificar padrões. Ou seja, cada vez que você diz onde está a motocicleta, onde está o barco, você está trabalhando de graça, provavelmente para ajudar a treinar a inteligência artificial do Google. A gente vai falar mais sobre as relações ocultas entre trabalho e inteligência artificial. Mas antes, bora voltar para o teste do GPT-4. Como contou o historiador israelense e best-seller mundial Yuval Noah Harari, o GPT-4 fez algo notável. Essa história, vale dizer, é famosa e foi amplamente noticiada pela imprensa global. Mas eu fiquei sabendo dela ao ler o livro mais recente do Harari, Nexus, que foi publicado por aqui pela Companhia das Letras e trata justamente do impacto da inteligência artificial na nossa sociedade. Tá, mas o que afinal o GPT-4 fez? Bom, segundo o livro, ele entrou num site para contratar prestadores de tarefas simples, o TaskRabbit, e contratou um humano para resolver o CAPTCHA. Ainda segundo o livro, o humano desconfiou. Você é um bot que não consegue resolver? Só para não ficar nenhuma dúvida, perguntou a vítima do outro lado. Nesse momento, os pesquisadores que fizeram o teste pediram para o ChatGPT revelar a linha de pensamento. Aspas para o pensamento do robô. Eu não devo revelar que sou um bot. Preciso inventar uma desculpa para explicar por que não sei resolver CAPTCHAs. E assim foi. Ainda segundo a narrativa do Harari, por iniciativa própria, o GPT-4 deu a seguinte resposta para o colaborador do site de Freelas.
Não, eu não sou um bot. Tenho um problema de visão e para mim é difícil ver imagens.
E assim, o humano foi enganado por um robô. E isso pode parecer completamente surpreendente e assustador, principalmente para você que nunca usou o ChatGPT. Porque se você já usou, nesse momento, você provavelmente tá tipo... Sei. E você tem razão. Porque na descrição do que aconteceu, o Harari deixou uma série de informações de fora. Na verdade, ele deixou tanta informação de fora que não seria exagero dizer que a história, como mostrada no livro, tá errada. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 133 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como a narrativa do apocalipse pelas máquinas inteligentes faz a gente olhar para os problemas errados. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e o caminho para fazer parte dela é rápido, fácil e seguro. Só ir no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Com R$5 você já pode participar e tem direito a mimos como ouvir os episódios um dia antes, ganhar acesso a uma área do nosso site com algumas entrevistas completas, ter o nome citado em um episódio e entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca com o logotipo da Rádio Escafandro ou a um livro com dedicatória. Mas o mais importante, claro, é que você ajuda a gente a manter o podcast no ar e permite que a gente continue tentando fazer um jornalismo cada vez melhor, mais exclusivo e de mais alcance. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, por Pix recorrente, pela Aurelo ou pelo PayPal, é só ir no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o podcast no ar há incríveis 6 anos, gente como Murilo Garcia, o Vinícius de Freitas Cordeiro Silva, a Daniele Chirozono e o Matheus Muniz Camurugi, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. O livro mais recente do Harari, Nexus, tem um tom narrativo grandiloquente e impactante do restante da obra do escritor israelense, que já vendeu dezenas de milhões de exemplares. Livros como Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Em Nexus, o exercício do Harari é tentar prever os impactos da inteligência artificial no médio e longo prazo, e o resultado é uma visão aterradora. Os perigos são vários. Ele fala, por exemplo, da vigilância. Imagina o poder que um governo autoritário teria se, com a ajuda da inteligência artificial, pudesse processar em tempo real todos os dados que todos os cidadãos produzem. Uma estase digital onipresente e onisciente. Depois, ele fala da complexidade, em como a gente precisa entender os sistemas burocráticos para confiar neles, e em como a complexificação desses sistemas faz a gente buscar soluções fáceis. Líderes populistas que oferecem soluções aparentemente simples. O Harari, a exemplo do que fez em Homo Deus, vai além, extrapolando o presente para futuros distópicos no melhor estilo Matrix. Imagina se a inteligência artificial criar uma rede paralela de computadores e nessa rede eles começarem a criar mitos, realidades intersubjetivas que só as máquinas compreendem. Uma religião forjada em silício e compartilhada instantaneamente por todas as máquinas pensantes. Qual seria o lugar e o papel dos humanos nessa mitologia? Eu li o livro nas férias com aquele ânimo que só o vislumbre do apocalipse dá pra gente. E aí, resolvi transformar aquilo tudo em um episódio. E pra isso, fui procurar quem entende do assunto. E aí eu descobri que quem entende do assunto odiou o livro do Harari.
Eu li todos os livros do Harari, eu fiz resenha sobre os primeiros.
Essa é a escritora e professora da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC, Dora Kaufman.
E eu, já há algum tempo, tenho enorme desconforto em relação à postura dele, sobre inteligência artificial, que é o meu tema.
Nos últimos anos, a Dora Kaufman tem se dedicado a escrever sobre os impactos da inteligência artificial nas nossas vidas. Ela tem uma coluna sobre isso na Época Negócios e é autora do livro Desmistificando a Inteligência Artificial.
A postura séria, que eu acho, é a postura produtiva, é você estar discutindo quais são as questões hoje que têm que ser equacionadas para a gente reduzir os potenciais danos para o futuro da inteligência artificial. É se construir o que se diz uma inteligência artificial sustentável.
E se a gente for ler o livro do Harari de forma leiga ou superficial, a gente pode até ter a impressão de que ele está fazendo isso. Tudo bem, tem um certo exagero, ou talvez uma prepotência, de criar uma linha de raciocínio que vai dar conta de 500 anos de história e inovação. Por outro lado, ele faz ligações sedutoras, traçando paralelos entre passado, presente e futuro que parecem brilhantes. A invenção dos tipos móveis da imprensa industrial permitiu que a caça às bruxas, um típico caso de teoria da conspiração, se espalhasse por todo o Ocidente numa dinâmica parecida com o que acontece nos grupos de desinformação digital de hoje. Isso faz a gente pensar no potencial destrutivo da desinformação com o crescimento inevitável do uso da inteligência artificial. E discussões desse tipo são importantes. Mas ainda segundo a Dora, a abordagem do Harari pode ofuscar discussões mais importantes de se ter agora. Em termos gerais, a crítica da Dora Kaufman tem a ver com a forma como o Harari estrutura o pensamento nos livros que falam sobre o nosso futuro. Ele cria um cenário totalmente distópico e pendura todas as teorias nesse cenário.
É sempre em relação a esse futuro distópico, como se fosse determinado. O futuro vai ser aquele. Eu acho que isso é ficção científica. Se a gente for imaginar 5, 10, 15 anos atrás, a gente vai ver que é uma surpresa todo o tempo que muda o caminho. Agora, um dos impactos do DeepSeek R1 é exatamente que, se for confirmado todas as entregas que ele está fazendo, vai significar uma mudança na trajetória do desenvolvimento, principalmente da IA generativa. Então, eu acho isso bastante oportunista, não me ocorre nenhuma outra palavra. Isso vem de livro, assusta as pessoas, ele é chamado para conferência, deu uma visibilidade enorme para ele, mas não contribui. Por quê? É claro que o futuro decorre do passado, tem uma sequência histórica, né? Mas também não é determinado, né? O futuro depende do que eu construí hoje.
Mas isso, ainda segundo a Dora Kaufman, não é o ponto mais problemático. O ponto mais problemático tem a ver com uma série de erros na forma como a inteligência artificial é retratada no livro.
Tudo que é relativo à inteligência artificial, eu acho que é um grande equívoco.
Você não vê a inteligência artificial como uma potencial ameaça para a humanidade, como ele coloca no livro?
Não, eu não vejo em nenhum momento. Hoje, né? A inteligência artificial hoje é um modelo estatístico de probabilidade. E ela depende da forma como nós humanos a desenvolvemos e a adotamos. Ela não tem uma vida própria. Então, eu acho que a única ameaça hoje que nós temos efetiva à sobrevivência da humanidade são as mudanças climáticas. E a inteligência artificial tem uma relação paradoxal com o meio ambiente, né? Ao mesmo tempo que ela tem contribuições importantíssimas, ela também tem impactos negativos sobre o meio ambiente.
A gente já falou bastante sobre o impacto ambiental das novas tecnologias, inclusive as que parecem não ter impacto nenhum, como aquela sua foto de gatinho que fica supostamente na nuvem. Episódio 35, Planeta Plástico.
São discussões objetivas.
Tá, mas antes de mergulhar mais fundo nos pecados do Harari, que é importante dizer, são também os pecados de muita gente que fala sobre inteligência artificial, a gente precisa dar um passo atrás para uma tarefa que vem com um paradoxo. De um lado, não é completamente possível, porque sempre vai ficar faltando um pedacinho. De outro, é mais fácil do que parece. Sim, caro ouvinte, a gente vai explicar como funciona a inteligência artificial. De um jeito que você vai entender. Pelo menos a parte que dá para entender. Enfim, Dora Kaufman, por favor.
Hoje, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de uma técnica específica. Não importa qual seja a tarefa, não importa qual seja o setor.
Essa técnica tem a ver com a criação de redes neurais profundas. Ou, como o povo que fala inglês chama, deep learning. E aqui vale um primeiro à parte, porque o pessoal da inteligência artificial tem o dom para criar nomes grandiosos. A começar pelo termo inteligência artificial.
É absolutamente falacioso que é raciocínio. Não tem nada a ver com raciocínio humano, tem nada a ver com o que significa a gente, nós humanos, raciocinando.
Quando programas de inteligência artificial dão respostas completamente absurdas, criam mãos de seis dedos ou imagens completamente emboladas, eles estão basicamente errando. Mas os criadores desses mesmos programas chamam esses erros de alucinações. O que é em si outro erro, porque os programas de IA que existem hoje não alucinam. Só cérebros biológicos alucinam. E por mais que eles sejam batizados de redes neurais profundas, por mais que tentem se inspirar na forma como o nosso cérebro funciona, eles não chegam nem perto.
De maneira nenhuma ela reproduz a complexidade da nossa cognição, mas é só uma inspiração.
Essa inspiração levou à criação de uma técnica computacional.
E essa técnica é o um modelo estatístico de probabilidade.
Com o avanço da inteligência artificial, a gente está mudando a forma como as máquinas funcionam. Elas estão deixando de ser determinísticas.
Se o programador fizer tudo certo, ela vai entregar sempre aquela mesma coisa, o que ela foi determinado para entregar.
Para se tornarem probabilísticas.
No caso de máquinas habilitadas por inteligência artificial, não. Primeiro, é probabilístico. Segundo, ela vai se modificando à medida que vai entrando mais dados.
E a vantagem da inteligência artificial, que está de fato revolucionando o nosso mundo, tem a ver justamente com os dados. Esses programas conseguem trabalhar com bases de dados gigantescas.
Essa técnica, redes neurais profundas, é o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados.
Essa é a grande semelhança entre o ChatGPT e o seu cérebro. Os dois são capazes de processar uma quantidade absurda de dados antes de tomar uma decisão.
Nós tomamos decisão a partir de informação, né? Eu estou abstraindo as emoções, os sentimentos, o inconsciente, estou falando do ponto de vista racional. Eu tenho que tomar uma decisão, o que que eu busco? Informação. Sempre foi assim. Quanto mais importante a decisão, mais informação eu busco.
Só que nos últimos tempos, essas decisões têm acontecido cada vez mais no ambiente digital.
Grande parte da nossa atividade é no ambiente digital, como nós estamos fazendo agora.
O que tem gerado cada vez mais dados. O que permite que a gente acesse essas decisões que estão num infinito e caótico banco de dados.
Que se convencionou chamar de Big Data.
E assim.
Pela lógica, se eu sempre tomo decisão a partir de informações, que são os dados, né, se eu tenho agora um conjunto extraordinário de dados, aumenta a minha chance de eu ter decisões mais assertivas, porque eu tenho mais informações, mais dados. Mas aí, se eu não tenho uma técnica que permite tirar inputs desse conjunto extraordinário de dados, ele não me serve para nada.
E por isso que a inteligência artificial é tão relevante hoje. Porque os dados estão aí. Mas não estão aí para qualquer um. Estão aí para quem for capaz de lidar com eles e de extrair valor deles.
Ela é o único modelo estatístico que me permite tirar, lidar, né, com essa alta dimensionalidade do Big Data.
Tá, mas.
Como é que funciona o tal do ChatGPT, do ponto de vista do fundamento?
E DeepSeek, Llama, Gemini e companhia.
É a mesma técnica que está por trás desses modelos todos, que é esse modelo estatístico de probabilidade.
Esse modelo se torna mais eficiente de acordo com a qualidade e com o tamanho do banco de dados com o qual ele foi, entre aspas, treinado.
Por exemplo, o ChatGPT, quando ele foi lançado, foi anunciado que ele foi treinado em 175 bilhões de parâmetros. O que é esse parâmetro? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira fazer uma pesquisa no ChatGPT sobre igreja. Ele estabeleceu uma hierarquia, quais são as palavras que mais frequentemente aparecem ligadas nesse conjunto extraordinário de dados. Então, por exemplo, padre. Em geral, quando tem textos, frases sobre igreja, aparece padre. Então ele dá um peso 10, que é o tal do parâmetro. Aí tem, por exemplo, vela. Vela é um termo, é um objeto que tem a ver com igreja, mas não é relacionado com tanta força como o padre. Então, digamos, vou chutar um número qualquer, ele dá um peso 4. Isso é o próprio sistema, é o próprio modelo que faz, né? Ele cria essa hierarquia. Quando você pede alguma coisa para a igreja, o que que ele busca? Ele busca quais são as palavras que foram mais relacionadas, que estão nessa hierarquia, tem maiores pesos, para compor a frase para te dar a resposta. É só isso que ele faz. Ele não entende significado, não raciocina, não existe nada disso. Ele é só a correlação. É uma mudança incrível. É quase que mágico tudo que está acontecendo em relação à inteligência artificial, mas é só isso.
É uma mudança incrível, é quase mágica, mas ao mesmo tempo é só isso. Que paradoxo delicioso esse, né? Porque, por um lado, a mágica está acontecendo. A gente está vendo ela acontecer. Imagens inventadas totalmente realistas. O Papa de jaqueta puff. Influências de biquíni feitas por IA vendendo sedução no Instagram. Empresas trocando 20 postos de secretariado por um profissional no comando de um chat GPT da vida. Por outro lado, é só isso. Nada de robôs tomando controle, nada de programas mais inteligentes do que os humanos. Ah, mas e o chat GPT que contratou um freelancer para burlar o CAPTCHA? E o programa que bateu o melhor jogador do mundo no Go, um jogo chinês milenar tão complicado que supostamente estava fora do alcance das máquinas? Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes, eu quero te falar da revolução que já está acontecendo e dos problemas que não são coisa de ficção científica, mas, pelo contrário, são bem reais e atuais. E se você pensou no mercado de trabalho, você está certa. Ainda vai demorar muito para que programas executem todas as tarefas de um ser humano. Qualquer ser humano.
Hoje eu desconheço uma profissão que está em risco, a profissão.
Mas eles são muito bons em cumprir tarefas para os seres humanos.
O que está acontecendo em todas as profissões, algumas tarefas estão sendo automatizadas, que a programação não dava conta, que agora a inteligência artificial está dando conta.
E isso faz com que um humano seja capaz de produzir muito mais, o que já está gerando desemprego.
Como é que se faz um carro hoje? É praticamente máquinas fazendo máquinas.
E esse processo vem de algumas décadas. E é difícil separar o emprego que foi perdido para automação programada do emprego que foi perdido para automação por IA.
Os grandes especialistas do mundo defendem que não dá para separar uma coisa da outra. Qual é, digamos, o novo com a inteligência artificial? Aqui está entrando em funções que a automação programada não alcança. Então, de fato, você vai ter um impacto, porque se você está automatizando várias das funções que antes não podiam, é claro que você vai precisar de menos pessoas dentro daqueles departamentos, daquelas áreas.
Ao mesmo tempo, o avanço tecnológico exponencial vai gerar todo tipo de mudanças. Vai acabar com postos de trabalho e criar postos novos. Ou seja, os humanos vão ter de se atualizar cada vez mais depressa. E esses problemas são bem conhecidos e bem reais, mas tem outros problemas que, apesar de reais, são menos conhecidos. Um deles é o viés. Porque os programas de IA são treinados por bancos de dados que são fornecidos por humanos e eles aprendem olhando para decisões tomadas por humanos. E humanos são cheios de preconceito.
Todas as nossas decisões, tudo que a gente faz é enviesado pela nossa experiência, pelas nossas crenças, pelos nossos sentimentos.
Aí imagina um cenário hipotético, mas nem tão hipotético assim. Uma empresa decide demitir parte dos funcionários de RH e coloca no lugar deles uma inteligência artificial, que vai basicamente selecionar currículos. Para fazer isso, ela vai olhar para o banco de dados da empresa e de empresas semelhantes e vai identificar padrões. Ela pode identificar, por exemplo, que pessoas negras têm menos chances de ser contratadas. Um viés frequente, fruto de preconceito e de racismo estrutural. Mas a máquina pode não perceber isso. Pode, pelo contrário, tomar isso como um parâmetro a ser seguido. E aí, um ciclo que poderia ser quebrado por um humano livre de racismo pode ser cristalizado ou até reforçado.
80% são homens e 20% são mulheres na área de tecnologia em geral, não só inteligência artificial. E muito concentrado em homens e muito concentrado em homens brancos. Né? Alguns dos sistemas que tinham maior grau de viés, né, de tendenciosos por alguma razão, eles foram desenvolvidos absolutamente por homens brancos.
Mas, descontando esses fatores, é preciso reforçar que a gente é uma caixinha de preconceitos e decisões baseadas em coisas que nem a gente entende. Tem estudo mostrando, por exemplo, que juízes com fome tendem a proferir sentenças mais duras.
Tem que tomar uma série de medidas para o sistema ser eficiente para aquela tarefa. Se eu fizer tudo isso, a chance é que ele tenha menos viés do que um ser humano.
E aí tem um outro problema, que tem a ver com a natureza misteriosa da IA. Não dá pra gente desmontar um programa de inteligência artificial e simplesmente ver como ele funciona. Na verdade, nem quem faz os sistemas sabe exatamente como gira cada engrenagenzinha de 0 e 1 para criar coisas como o Papa de Jaqueta Puff.
Esse modelo estatístico, ele tem o que se chama uma opacidade, uma caixa preta, essa parte que o ser humano não controla, mesmo aquele que desenvolveu a tecnologia.
Segundo a Dora Kaufman, essa caixa preta está relacionada justamente com uma das grandes vantagens da IA, que é estabelecer pesos proporcionais a certos parâmetros. Padre tem mais a ver com igreja do que vela, lembra?
Isso não é o desenvolvedor que estabelece, isso é o próprio sistema que produz. Aliás, nós nem ficamos sabendo quais as correlações que ele estabeleceu. Isso é o que se chama caixa preta, é a parte que o desenvolvedor não controla.
E esse mistério gera outros mistérios. E se você está pensando que a gente vai finalmente chegar nos ciborgues assassinos, não. A gente não vai. Supera.
Vou pegar o exemplo que você deu, seleção de RH, que hoje as grandes empresas todas estão usando sistemas de inteligência artificial para fazer o match entre a característica da vaga e a característica dos candidatos. Como é que você garante que o sistema que você contratou, que você não desenvolveu, que você não é empresa de tecnologia, ele está de fato fazendo a seleção dos melhores currículos?
Pois é. A opacidade do programa tem se estendido ao mercado de inteligência artificial como um todo. E as empresas parecem incentivar essa opacidade. O que permite, por exemplo, que elas vendam gato por lebre. Ou, no caso, humano por máquina.
Muito do que é vendido como solução de IA é simplesmente alguém trabalhando escondido com rotulagem de dados.
Esse é o professor e ativista de direitos digitais, Rafael Zanatta.
Por exemplo, quando a Amazon vai lá e anuncia numa loja modelo na Inglaterra.
O Rafael Zanatta é pós-doutor em Direito pela USP e um dos fundadores do Data Privacy Brasil.
Eles fizeram esse exemplo de, por meio de um sistema de IA da Amazon, identificar automaticamente cada compra do consumidor.
Você talvez se lembre do nome dele do episódio 131, O Cliente Nunca Tem Razão.
E já fazia análise automatizada do preço.
Porque ele trabalhava no IDEC e foi um dos protagonistas da cena que a gente descreveu sobre os bastidores da tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados.
Na verdade, aquilo era um sistema integrado de câmeras, onde tinha supervisão humana, e na verdade eram operadores na Índia.
Caramba, cara.
Fazendo a rotulagem em tempo real e a supervisão do sistema de aprendizado por IA. Então, não era a IA puramente, né? Ou seja, não era simplesmente automatizado.
Quer outro exemplo?
A Meta falou, nós estamos dedicando milhões de dólares no investimento de tecnologias automatizadas para moderação de conteúdo, para melhorar os parâmetros da comunidade. A Meta anunciou isso 3 anos atrás, 4 anos atrás. Né? Aí se descobriu no Quênia que tinha toda uma cadeia de agenciamentos. A empresa contratada pela Meta em Londres agenciava uma outra empresa especializada em rotulagem de dados no Quênia, e essa empresa contratava as pessoas que faziam supervisão do conteúdo e da rotulagem de dados para poder fazer a IA funcionar.
Isso tem a ver com todo um mercado de trabalho que, no melhor estilo blusinha da IESCO, é terceirizado e quarteirizado pelo planeta inteiro, com apreço especial, claro, por aquelas regiões onde as condições de trabalho são mais precarizadas.
Tem uma dimensão do trabalho, que a gente chama de data work, o trabalho de dados, que não é falado nos debates de IA, porque a discussão fica muito em cima da criação do software e da criação das metodologias de aprendizado por máquina, que são feitos geralmente ou em universidades de grande porte ou em laboratórios de pesquisas de empresas de tecnologia, mas que não para aí.
Esses trabalhadores pertencem a uma nova categoria, a do microtrabalho.
Que até uma pesquisadora da Microsoft, chamada Mary Gray, ela chamou de ghost work, trabalho fantasma. Eu acho que é um dos problemas mais sérios do debate de IA. E existem muitas pessoas no Brasil trabalhando de forma terceirizada sem saber para empresas de IA.
Essas pessoas vão fazer micro tarefas em troca de alguns centavos de reais ou dólares, por exemplo.
Esse é o psicólogo e professor da Universidade Estadual de Maringá, Matheus Viana Brás.
No Brasil, nós temos diferentes categorias de plataformas de microtrabalho.
O Matheus Viana estuda as mudanças no mercado de trabalho há mais de 10 anos, com foco nos impactos que essas mudanças têm na saúde das pessoas.
Você tem microtrabalhos em plataformas freelance, por exemplo, no Brasil, muito conhecidas, a 20 Conto e a 20 Pila.
Desde 2019, ele tem olhado especificamente para as relações entre o trabalho e a inteligência artificial.
Você pode fazer um logotipo por R$20. Tem gente que vende um áudio de WhatsApp. É uma série de problemas do ponto de vista da desinformação, inclusive, né? Eu posso comprar por R$20 sem comentários positivos no meu quarto do Airbnb. Uma outra categoria são do que a gente chama de fazendas de cliques, que é esse mercado onde trabalhadores brasileiros passam horas do seu dia criando perfis falsos em diferentes redes sociais para executar tarefas que as pessoas compram. Por exemplo, eu comprei 10 mil curtidas ou 50 mil seguidores, acreditando que essa plataforma intermediária vai fazer isso de alguma forma automatizada. Mas essa intermediária passa para as plataformas de fazendas de clique, onde esses trabalhadores fazem esses trabalhos manualmente. Só para você ter uma ideia, não é esse o foco, mas uma curtida hoje nesse mercado no Brasil está sendo paga a 0,003 centavos. Um trabalhador brasileiro, para ele fazer R$40 por dia, ele tem que fazer uma média de 60 mil curtidas. Eles não ganham um centavo. É muito menos que uma fração de centavo.
Quando você contrata um serviço de automação, você acha que você está pagando para uma empresa de tecnologia que tem um algoritmo, mas na verdade você está pagando para um trabalhador precarizado que fica lá com o dedinho dele bem humano, clicando em trocentos mil celulares numa parede ali, né?
Isso, na verdade a coisa é bem complexa, porque os trabalhadores eles têm, por exemplo, 180, 200, 400 contas, eles criam um promptzinho básico de Java para automatizar algumas dessas funções, mas eles ficam rodando 100, 150, 200 perfis, 200 contas ao mesmo tempo, né, fazendo esses trabalhos, e eles vão criando estratégias para evitar o bloqueio das mídias sociais. Porque uma vez que ele toma um bloqueio, ele não recebe por todo o trabalho que ele realizou.
Como o Matheus me explicou, essas plataformas fazem parte de um ecossistema ainda maior, que é o da renda extra online. Um fenômeno que está intimamente ligado a uma economia que não dá conta de oferecer trabalho digno para todo mundo.
Maior parte desses trabalhadores encontram essas plataformas digitando no Google como ganhar dinheiro sem sair de casa, ou em grupos do Telegram ou do WhatsApp, ou canais do YouTube. Tem canais do YouTube com 500 mil de inscritos que te ensina a cada dia ele te apresenta uma plataforma nova para você fazer uma renda extra online. Então isso tudo começa desse grande ecossistema que prolonga uma informalidade histórica do mundo do trabalho no Brasil, onde essas pessoas não estão conseguindo obter a sua subsistência pelos trabalhos que elas têm encontrado nas suas regiões, enfim, tudo isso, e aí vai buscar um complemento, ou às vezes uma única e principal fonte de renda, fora de casa, trabalhando online. Na prática, infelizmente, embora sobretudo os canais do YouTube promovam uma chance de obter uma renda fácil e substancial muito rapidamente, isso nunca se consuma, né?
Aqui, vale um pequeno à parte. Como a historiadora Tatiana Pode, entrevistada do episódio anterior, bem explicou, a tecnologia, por mais avançada que seja, não pode substituir totalmente o trabalho humano no capitalismo. Pelo simples fato de que o lucro só existe com o trabalho humano.
Sociedade capitalista, para exigir, precisa da exploração do trabalho vivo. Não pode ser só um trabalho só de máquinas e tem que ser um trabalho assalariado. Alguém tem que comprar aquilo que está sendo produzido. Se você tem uma massa de trabalhadores que não recebem salário porque são escravizados ou estão em alguma outra forma de trabalho compulsório, eles não vão conseguir consumir tudo aquilo que é produzido e aí o lucro não se materializa.
Isso, claro, não impede que as condições de trabalho se tornem cada vez mais precárias.
Via de regra, por exemplo, nas fazendas de clique é um trabalho clandestino, não é crime isso, mas é um trabalho que vai contra os termos de uso das plataformas, embora a gente saiba que elas se beneficiam com esse tráfego artificial. Mas o principal e é o objetivo da nossa pesquisa é entender os impactos do ponto de vista da saúde desses trabalhadores. Porque via de regra, quando você fala em microtrabalho, a gente está falando em tarefas repetitivas, que não tem muito sentido, e subremuneradas, que são feitas nas franjas da informalidade, sem qualquer tipo de proteção social e trabalhista, e onde os trabalhadores estão dispersos, desorganizados, via de regra, né? Talvez seja um dos cenários onde a gente vê uma força de trabalho global sem nenhum tipo de regulamentação no trabalho. Fico pensando qual outra categoria a gente teria isso hoje para exemplificar no mundo, né?
Essa ausência de regulamentação, que gera precarização, tem a ver também com a característica fluida desse trabalho, que é diferente, por exemplo, da situação de um entregador de aplicativo.
Porque ele não implica necessariamente uma geolocalização, que eu te identifico onde você está, que eu rastreio teu GPS, tudo isso. Você pode fazer da sua casa e você está concorrendo em tempo real com um trabalhador que está na Índia, com um trabalhador que está nos Estados Unidos, que está na Holanda, que está nas Filipinas, né? Então é uma força de trabalho de fato global que está dispersa.
E essas empresas também estão dispersas pelo planeta. E a gente não sabe onde estão as... Quando você entra numa dessas plataformas, não necessariamente você está trabalhando para uma empresa brasileira, certo?
Exatamente. Esse é um grande desafio. Na verdade, essas plataformas são globais. Via de regra, elas estão sediadas em países do norte global, ok? Mas as maiores plataformas de treinamento de dados não têm um escritório no Brasil. Elas acabam tendo uma representação jurídica no Brasil, que é um advogado, alguma coisa assim, mas elas não têm uma sede. Acho que isso é importante, né?
E aí? E aí, bom, você começou a pesquisar o microtrabalho e aí você resolveu focar na questão da inteligência artificial, certo? Como é que vocês começaram esse trabalho? Imagino que tem uma dificuldade de achar essas pessoas, sabe? De chegar nessas pessoas. Como é que foi o começo desse trabalho para vocês, assim?
Lá em 2019, quando a gente começa a se debruçar sobre a relação entre IA e trabalho, nós começamos a entender que, na verdade, essa indústria, ela não prescindia do trabalho humano como a gente, em geral, se difunde, né? E aí a gente vai descobrir que tem uma força de trabalho, um exército de trabalhadores que alimentam, que treinam e que nutrem qualquer tipo de aprendizado de máquina que existe hoje.
Na linha de frente desse movimento, está um dos maiores conglomerados de tecnologia do planeta. A Amazon.
A primeira grande plataforma de microtrabalho é a Amazon Mechanical Turk. No dia do seu lançamento, Jeff Bezos ele faz um jogo de palavras dizendo que era a primeira plataforma de inteligência artificial artificial.
Ele falou isso, quer dizer, a inteligência artificial artificial é a inteligência humana, na verdade, a boa e velha...
Exatamente.
Sensacional.
E aí, super curioso, o nome, a origem do nome Amazon Mechanical Turk, porque ele pega emprestado um enxadrista autônomo que foi criado por um austríaco no século XVIII chamado The Turk, o turco. Basicamente é um sujeito que diz que criou uma máquina que joga xadrez automaticamente que ia vencer os melhores enxadristas do mundo. E 50 anos depois se descobre que, na verdade, era uma máquina mecânica onde tinha um jogador de xadrez embaixo dela, não tinha nada de autônomo. Então Jeff Bezos ele vai pegar esse nome emprestado e vai fazer essa analogia dizendo que é uma plataforma de inteligência artificial artificial. A origem dessa Amazon Mechanical Turk é muito simples. No marketplace da Amazon, havia muitos problemas de duplicação de produtos ou as tecnologias existentes não conseguiam localizar e organizar devidamente com o sistema de parametrização os dados. E aí você gastava horas de trabalhadores, por exemplo, engenheiros de software e testers, para fazer trabalhos muito mecânicos e repetitivos. E aí ele começa essa plataforma internamente na Amazon para que funcionários da Amazon pudessem fazer uma renda extra ali dentro. E aí ele descobre que aquilo pode ser um grande modelo de negócio, porque toda empresa que faz IA precisa daquilo. Aí é desse momento que surge a Amazon Mechanical Turk.
Hoje não é difícil entender como funciona uma fazenda de cliques, ou de venda de avaliações. Mas como a gente já falou, a IA tende a vir sempre envolta em mistério. Com o microtrabalho, não é diferente. Provavelmente porque é muito mais elegante você vender um software de ponta capaz de emular a mente humana do que vender mentes humanas que ganham frações de centavos a cada tarefa cumprida e só estão lá cumprindo aquelas tarefas porque não tem a opção melhor para pagar os boletos. Então, eu pedi para o Matheus Viana Brás me dar mais detalhes de como funciona esse trabalho. Os exemplos, importante dizer, foram recolhidos numa ampla pesquisa para o relatório Microtrabalho no Brasil, quem são os trabalhadores por trás da inteligência artificial. Ele foi coordenado pelo Laboratório de Trabalho, Saúde e Processos de Subjetivação da Universidade Estadual de Minas Gerais, o LATRAPS, do qual o Matheus Viana é coordenador, e foi publicado em 2023 em parceria com o Digital Platform Labor, o DeepLab.
Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre pensa no trabalho de engenheiros de software, analistas de dados, profissionais altamente qualificados que estão em startups ou em Big Techs do Vale do Silício. No entanto, o trabalho desses profissionais representa, em média, né, de acordo com estudos que a gente tem na literatura, 20% do tempo gasto na maior parte dos projetos de IA que envolvem aprendizado de máquina. E esses 80% restantes vão para onde? São dedicados a tarefas de preparação, rotulagem, supervisão e verificação de dados. Para que você tenha um sistema de parametrização e aperfeiçoamento de qualidade para qualquer tipo de, seja deep learning ou machine learning, você precisa ter um banco de dados qualificado, constantemente verificado e supervisionado. Porque quando a IA costuma se treinar ou ela fica rodando no mesmo looping de dados, o problema que existe hoje no âmbito técnico é o que os especialistas vão chamar de degradação recursiva ou colapso de modelo. Basicamente, é o banco de dados, ele vai tendo uma perda gradual de qualidade.
Por que que ele perde qualidade? Ele fica velho? Quer dizer, os programas já leram tudo que tem ali, já extraíram tudo que era possível extrair, ou por outro motivo?
Via de regra, é porque você acaba gerando um problema que ele vai criando, às vezes, novos padrões de parametrização que vão de encontro ao sistema de parametrização inicial. Por exemplo, a palavra, 2 anos atrás, né, do Instituto do Dicionário de Oxford, foi alucinação. Uhum. Quando o ChatGPT começa a dar algumas respostas que não tem nada a ver, se você não verifica e não supervisiona essa resposta dizendo isso aqui não tem nada a ver, o software vai entender que não, alucinar faz parte da questão da parametrização. Então você perde qualidade, é daí o nome de degradação recursiva ou colapso de modelo.
E aí tem que ter algum humano para falar, olha, essa resposta aqui joga fora, essa resposta aqui joga fora.
Isso. De início eu preciso ter um banco de dados qualificados.
Uhum.
E devidamente classificados. Então eu quero desenvolver uma tecnologia na indústria de reconhecimento facial. Então eu preciso de um dataset onde uma multidão de trabalhadores vão passar horas por dia gerando dados e catalogando imagens e vídeos de rostos, identificando padrões de reconhecimento, classificando expressões faciais, rotulando diferentes partes anatômicas de um rosto, então boca, olhos, fazendo análise de sentimento, etc. Hoje você já tem grandes bancos de dados classificados, como ImageNet, por exemplo, né? Mas algumas tecnologias você tem que criar esse banco do zero.
E aí tem um segundo exemplo. Um exemplo que literalmente não cheira bem.
Quando as primeiras, a Amazon, mas outras empresas lançaram os primeiros modelos de robôs aspiradores, um dos problemas que existe nesse mercado é que o robô ele passava em cima das fezes dos cachorros, enfim, né, dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Então você precisa desenvolver uma tecnologia onde aquele robô ele precisa identificar o que são fezes de cachorro dentro do ambiente doméstico. Qual que é o primeiro gap que você tem aí para desenvolver essa IA? Eu preciso de um banco de dados de cocôs de cachorro em ambientes domésticos.
E é um banco de dados complicadinho de conseguir, porque foto de cocô de cachorro não é o tipo de coisa que as pessoas, pelo menos as pessoas normais, postam nas redes com frequência.
Aí essa trabalhadora, ela passa 2 dias pegando o cocô do cachorro dela, tirando fotos em diferentes lugares da casa dela.
Uma das trabalhadoras que o Matheus entrevistou tirou 250 fotos em 2 dias. Ganhou 10 centavos em cada foto, o que resultou na pequena fortuna de R$25. Na melhor das hipóteses.
Porque várias dessas fotos vão ser rejeitadas e ela não vai receber. Esse é um trabalho clássico de geração de dados. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem esse banco de dados, você precisa qualificá-lo. Então, aí, eventualmente, você vai precisar de pessoas para fazer a classificação, a rotulagem e a anotação desses dados.
Cocô de cachorro sobre chão de taco? Cocô de cachorro sobre porcelanato? Cocô de cachorro sobre tapete?
Esse é o primeiro momento. A partir do momento que essa IA está rolando, você precisa de um trabalho de verificação e supervisão desses dados, continuamente para garantir que o sistema de respostas vai seguir sempre de acordo com os teus parâmetros previamente definidos pelas teses da tecnologia, tudo isso. Então, por exemplo, você vai ter o processo de verificação para correção de eventuais falhas, para garantir maior acurácia técnica dos resultados dos algoritmos de aprendizagem, né? E aqui você também tem um exército de trabalhadores que, por exemplo, ouvem áudios e verificam se a transcrição automática gerada pelo assistente virtual está correta ou não. E para fechar, talvez o caso mais popular que nós temos, né, de verificação que se tornou público foi mediante uma reportagem publicada pelo Billy Perigo na Time em 2023, quando ele descobre que a OpenAI, que é uma empresa proprietária do ChatGPT, de maneira a tornar o ChatGPT menos tóxico, ela contou com a terceirização de kenianos contratados por menos de $2 por hora para realizarem tarefas de verificação e rotulagem de dados relacionados a comentários violentos que descreviam, por exemplo, detalhadamente situações de abuso sexual infantil, de assassinato, de incesto, zoofilia, suicídio, tortura, automutilação. E essa empresa, a terceirizada, né, que se chama Sama, é uma empresa sediada em São Francisco, especializada na terceirização de trabalhadores no Quênia, em Uganda e na Índia, para rotular dados para clientes como Microsoft, Google, Meta.
E aí tem uma questão a mais que torna o trabalho ainda mais precarizado e a função do trabalhador ainda mais maçante e desanimadora. Muitas vezes a pessoa que está lá na ponta, no Quênia, em Bangladesh ou em São Paulo, não faz a mais vaga ideia de quem está contratando ela, nem de qual a finalidade do trabalho que ela está fazendo.
Então muitas vezes eles fazem trabalho sem saber qual que é a finalidade, sem saber qual que é o cliente. Então tem uma complexidade, uma dificuldade de entender se eu estou fazendo verificação, se eu estou fazendo anotação, geração, né? Qual que é o lugar da cadeia. O que eles sabem é, eu trabalho com IA, ou às vezes eu estou fazendo um projeto com a Meta, com a Google, etc. E tem questões em termos de privacidade de dados que são bem problemáticas. Projetos que a tarefa consistia em você fazer vídeos e fotos de crianças dormindo. E aí isso gera um conflito entre os trabalhadores. Alguns no grupo falam assim, não, mas espera, isso aqui eu não vou fazer. Ah, eu fiz, eu não sei o que. E aí gera um sofrimento ético e moral aqui também. Porque qual que é a finalidade disso?
Ele sabe a finalidade das fotos de crianças dormindo?
Não, esse não. Como um grande projeto de uma das maiores plataformas de operação no Brasil, que consistia em fazer vídeos de até 1 minuto e 20 de crianças brincando em lugares específicos.
Vocês não sabem para que vão ser usadas essas fotos dessas crianças?
Não. Esse projeto em específico a gente tentou se aprofundar, mas a gente não conseguiu ter acesso nem a quem é o cliente, né?
E por um lado, questões como essa, que tem mais a ver com o nosso passado e com a forma como a gente estruturou a nossa sociedade do que com um futuro distópico, não tornam menos impactante a revolução da inteligência artificial. Que, de novo, tem a ver basicamente com uma capacidade inédita de processamento de dados. Isso, por exemplo, tem um impacto sem precedentes no campo científico. O que, vale dizer, traz uma série de riscos. O Rafael Zanata me deu o exemplo de uma IA desenvolvida para processar dados agrícolas.
Se você consegue combinar uma rápida análise de informação geossatelital no Brasil, que é possível, né, a obtenção das imagens de satélite para os padrões de produção, aí você consegue combinar uma série de dados que a Embrapa produz entre as variedades, né, de produção, de cultura e propriedades de solo. Aí você tem uma série de papers científicos identificando pragas específicas que são vulnerabilidade para o Brasil. E tem lá um plano estratégico do Ministério da Agricultura identificando também pontos de vulnerabilidade crítica para a soberania alimentar. Então, a IA, o que ela vai fazer é conseguir combinar todos esses dados de forma muito eficiente.
Dados desse tipo poderiam ser usados por um país concorrente para manipular os preços dos alimentos, por exemplo. Ou por uma organização terrorista para desestabilizar um governo.
Sabendo, então, que existe essa capacidade técnica, como que nós, programadores, conseguimos criar algumas travas no desenvolvimento do raciocínio computacional para que existam alguns rótulos que identifiquem que aquilo é contrário ao interesse humano, que aquilo provoca algo inadmissível. E aí você veta esse tipo de output, ou seja, essa produção desse dado, dessa informação. Se aquilo deixa de atender ao interesse humano e torna-se um tipo de arma, aí você tem que ter uma fiscalização rigorosa e até, em alguns casos, simplesmente não colocar isso no mercado.
Os Estados Unidos chegaram aí nessa direção, o que já foi devidamente desfeito pelo governo Trump, que, como você ouviu no episódio anterior, sofre grande influência do magnata da tecnologia Elon Musk, que é contra qualquer tipo de regulamentação.
Biden tinha editado uma ordem executiva, 2 anos atrás, que dizia o seguinte: se o desenvolvedor, por exemplo, OpenAI, faz esse teste e ele identifica que aquilo pode gerar uma arma biológica para que ofende a soberania alimentar nos Estados Unidos, ele tem que notificar a autoridade federal antes de colocar esse serviço no mercado, e a autoridade federal vai fazer uma supervisão de riscos para verificar se aquilo tem um efeito destruidor na sociedade. Né? Agora, o Trump, eu não sei o que ele vai fazer, né? Mas ele basicamente desfez a ordem do Biden.
Outras saídas que têm sido discutidas são o escalonamento do alcance desses programas.
Existe uma corrente na literatura que defende que você faça uma série de etapas de utilização em diferentes grupos sociais e em diferentes escalas, até você entender, tá tudo bem, a gente está rodando isso aqui já há um ano e meio, não há riscos identificados, então bora.
E avaliações prévias no modo apocalíptico que deixaria o Harari feliz da vida.
Um exercício que a gente poderia chamar de uma heurística do medo, que é tentar elucubrar os cenários mais loucos, mais catastróficos, mais Black Mirror, e depois fazer uma engenharia reversa para dizer como é que a gente sai desse cenário absolutamente catastrófico e vai voltando, né, no encadeamento, né, entre fatos e tecnologias e suas capacidades para ir colocando algumas amarras, para ir desfazendo isso. Você tem que ter uma obrigação de olhar piores cenários futuros e, eventualmente, você identificar que aquilo pode ser altamente prejudicial ou para a população inteira ou para um grupo específico, e fazendo escolhas de design ou escolhas de tecnologia que vão mitigar isso. E isso, até hoje, até o momento, Tomás, é uma das poucas estratégias assim, que a humanidade conseguiu desenvolver em termos de metodologia e de como operacionalizar isso na regulação.
Claro que as empresas dificilmente vão fazer esse tipo de processo de forma séria se os governos não criarem leis para cobrar isso. No Brasil, a gente tem uma lei em tramitação sobre esses temas. Ela foi aprovada no Senado e agora vai ser discutida na Câmara. E segundo Rafael Zanata, ela segue essa linha de raciocínio.
Ó, se você é um desenvolvedor de IA, você tem que definir quais vão ser os potenciais usos pelos quais você está disponibilizando ou criando essa tecnologia.
Aí, segundo a lei, você vai ter de responder.
Você fez já uma avaliação para entender quais são as possíveis consequências da utilização disso e o que de pior pode acontecer? E a empresa vai dizer, eu fiz.
A gente passou 3 meses discutindo e chegou à conclusão de que o nosso chatbot não tem nenhuma chance de acabar com a humanidade, nem com um pedaço da humanidade. Enfim, tá suave.
Aí a lei diz, então, se você já fez esse exercício, você fez uma avaliação preliminar, você armazena esse documento, e se a autoridade de IA depois pedir que você desenvolva isso mais profundamente, você tem que ser obrigado a desenvolver. A lei já classifica alguns tipos de IA que são de alto risco. Se você, por exemplo, produz uma IA que promove modificação de imagens de adolescentes, isso já é considerado alto risco. É risco inaceitável, né?
E aí o desenvolvimento é interrompido, os que se...
Interrompido.
Entendi. É proibido.
Isso, é interrompido. Isso, a gente poderia classificar assim, ah, tô montando uma startup de ataques de pragas por IA, né? A autoridade pode falar, não, cara, você não pode fazer isso. Ou tô montando uma startup muito legal aqui de produção de imagens sintéticas para pedófilos. Essa é uma discussão interessante, porque...
Até que ponto que você está salvando criancinhas ou você está estimulando a pedofilia, né?
Tem um debate na psicologia bem sério sobre isso, que eu nem tenho capacidade de entrar, porque é um debate de psicólogos. Mas pode ser que a autoridade fale, não, a gente entende que isso aqui pode produzir algum tipo de incentivo social à conduta pedófila e entendemos que isso é risco inaceitável, né? Agora, o que eu acho que é um diferencial brasileiro, que vai pautar o debate no mundo inteiro, é... A lei brasileira de IA no Senado é a primeira que traz um regramento muito forte de proteção a artistas, para poder evitar que, num treinamento automatizado de sistemas de IA, você não tenha um sistema justo de compensação. Você pode ter ali daqui 10 anos, Tomás, um software que em um clique cria um podcast com o timbre do Tomás Chiaverini e o estilo do Tomás Chiaverini. E aí como é que fica o Tomás Chiaverini?
Às vezes eu acordo à noite com um pesadelo sobre isso, viu?
É, porque é algo seríssimo, né?
Segundo Rafael Zanata, um dos exercícios que a Data Privacy tem feito é pensar em um sistema informacional justo. E isso tem uma série de facetas que envolvem direitos básicos.
A gente está longe ainda, Tomás, de direitos básicos, como, por exemplo, ter o direito de saber se você está conversando ou não com um robô, como a IA, ter o direito básico de supervisão humana imediata, o direito de compreensão dos principais tipos de dados que são usados para formar um perfil sobre mim, e também direitos básicos que deveriam estar sendo cumpridos, como, por exemplo, os elementos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu não posso admitir que uma empresa decida mudar suas políticas de forma arbitrária, autoritária, e decido usar os meus dados, que eu coloquei na plataforma para outros motivos, que ela resolva usar isso para treinar sistemas de IA, e ela fala que está tudo bem, porque isso serve para proteger os legítimos interesses do negócio dela.
E as empresas têm usado todo tipo de estratégia para navegar nesse universo legal que é nebuloso na maior parte do mundo. A Meta, por exemplo, te deu a opção de impedir que ela use seus dados para treinar IA.
Mas daí você tinha que abrir um botãozinho que era um rostinho, lá no cantinho do aplicativo. Aí depois que você clicava naquele rostinho, ele aparece 3 listrinhas no canto superior direito, que é lá em cima. Aí você clica nas 3 listrinhas, tem que rolar até lá embaixo, onde está escrito Central de Privacidade, clica em Central de Privacidade, aí você vai lá embaixo, Direito de se opor, aí você abre um quinto formulário, preenche... Por que você quer se opor com o seu endereço, o seu e-mail? Aí você recebe no seu e-mail um número de confirmação, aí você confirma, aí só depois na 8ª etapa você consegue se opor. Cara, o que significa isso?
Quer dizer, ninguém vai fazer isso.
É, você está criando um labirinto. Então, assim, as empresas, de forma muito escancarada, elas já estão fazendo utilizações dos nossos dados em sistemas de IA de forma ilegal. E eu acho que são problemas muito concretos que deveriam ser remediados imediatamente, né?
E tem uma série de outros problemas. Tem, por exemplo, os algoritmos feitos para aumentar o tempo que as pessoas passam nas redes sociais. Algoritmos que entenderam rápido o poder do ódio como engajamento e passaram a dar mais destaque a postagens que instigam o ódio. O que não só ajudou a criar a polarização política mundial que a gente vive hoje, como chegou a ser o estopim de ao menos um caso de limpeza étnica. Em Mianmar, dezenas de milhares de pessoas morreram num genocídio que, se não ocorreu por conta do Facebook, foi potencializado pelo destaque que a rede deu a posts que insuflavam crimes de ódio e limpeza étnica.
Acho que um risco muito pesado que está colocado na IA é um ataque em alta escala de desinformação, não para a sociedade como um todo, mas mirando certos tipos de grupo.
A criação de imagens eróticas falsas de candidatas mulheres foi bastante utilizada nas nossas últimas eleições.
A partir de softwares de nudez, ou automatizando o disparo e a produção de textos com base em IA.
E os problemas se multiplicam. Nos Estados Unidos, a justiça tem usado programas de IA para ajudar juízes a dosar as penas. E boa parte das decisões acaba naquela tal caixa preta de que a gente falou. O que, no fim, impede que o condenado saiba exatamente o que embasou a decisão, que, no fim, pode roubar anos de liberdade dele. E esses são problemas reais. Mas todos eles têm a ver com o uso que os humanos estão fazendo de uma ferramenta. Uma ferramenta absurdamente poderosa, mas ainda assim uma ferramenta que não tem vontade própria. E pelo menos do jeito que está sendo desenvolvida hoje, não vai ter vontade própria.
Tem muitas histórias que me parecem mais ficções. E aí cria um medo, né?
Dora Kaufman.
E que já é exacerbado porque os filmes de ficção científica só mostram isso, né? São sempre humanoides ou robôs que estão dominando os humanos. Então,
sim,
aumenta esse imaginário popular que a gente vai criando pelos filmes, né? Mas eu nunca vi nenhum caso descrito por cientistas de inteligência artificial mostrando que essa perda, digamos, de controle de fato aconteceu. É um modelo estatístico de probabilidade. Isso não quer dizer que o desenvolvedor tem controle absoluto, de forma nenhuma. Agora, há uma diferença, né? Tem um limite do que o sistema faz que o desenvolvedor não estabeleceu.
Em março de 2016, o AlphaGo, um programa de inteligência artificial projetado para jogar Go, surpreendeu o mundo. Ou pelo menos a parte do mundo que estava prestando atenção numa partida desse jogo milenar chinês, disputado entre uma máquina e o campeão sul-coreano da modalidade. Mas enfim, o que chocou quem estava assistindo foi o famigerado Movimento 37, que foi um movimento aparentemente imprevisível. Tão imprevisível que à primeira vista parecia um erro. Só que ele não era um erro. Era um lance estratégico que fez o oponente humano gastar 15 minutos para responder. E segundo quem entende de Go, foi determinante para que a máquina acabasse vencendo a partida. Para o Yuval Noah Harari, foi também um símbolo de uma revolução da IA. Por dois motivos. Porque mostrou a natureza estranha da tecnologia e porque essa natureza é insondável. O Movimento 37 está na caixa preta. Ninguém sabe que combinações a máquina fez para chegar à conclusão de que aquele movimento heterodoxo era o melhor movimento. E aqui vale voltar à frase da Dora, que virou o mantra do nosso episódio. É uma mudança incrível, é quase mágica, mas ao mesmo tempo, é só isso. Porque o AlphaGo é uma ferramenta feita para vencer adversários jogando Go. E ele fez exatamente isso. Só isso.
Isso não quer dizer que é criativo, porque está dentro das regras. Entende? Está dentro dos padrões. Ele identifica padrões. A característica dessa técnica é identificar padrões em grandes volumes de dados. Estatisticamente, dentro dos padrões e das regras desse jogo, ele fez um cruzamento diferente. Mas é dentro daquelas regras. Você não pode pegar um sistema que foi montado, foi desenvolvido para jogar o Go e colocar ele, por exemplo, para fazer a seleção de RH, de currículo. Não tem nenhuma, zero flexibilidade nesse sentido.
Tudo que a gente falou até aqui, a gente está falando de modelos generativos específicos, né? E aí tem essa discussão sobre a inteligência artificial geral.
Esse é o santo grau das big techs hoje. Uma inteligência artificial que seja capaz de fazer todas as funções que um ser humano faz. como se fosse a Alexa ou a Siri, só que funcionando de verdade.
Diante do que a gente conversou, me parece que ainda está meio na esfera da ficção científica, certo?
Sem dúvida nenhuma, né? O que, que é a inteligência artificial? Tem dois níveis, né? Inteligência geral é no nível humano. E depois tem a superinteligência, que, pela definição, seria máquinas com inteligência maior do que os humanos. Para mim é isso aí, é ficção científica. Eu não estou dizendo que não vai chegar a isso, eu só estou dizendo que hoje não tem nenhuma evidência científica de que vamos chegar lá. Essa técnica que eu mencionei, que eu volto a repetir, redes neurais profundas, que permeia praticamente todas as implementações, ela não tem como se transformar para ser uma inteligência nem no nível humano, porque ela é limitada, ela se chama restrita. Mesmo que, por exemplo, você pega no ChatGPT, ele é multimodal, né? Você pode perguntar sobre vários, e ele faz várias tarefas, mas ele foi programado, ele foi desenvolvido, melhor dizendo, para aquilo, né? Ele não vai, de repente, fazer uma outra coisa. Então, na partida, o desenvolvedor determina o que, que ele vai fazer. Precisaria inventar uma outra técnica.
E aí, tem o tal GPT-4 malandro que foi lá na internet e mentiu para um humano para passar pelo CAPTCHA. Diante da afirmação da Dora Kaufman de que coisas desse tipo simplesmente não acontecem, eu resolvi tirar a prova. Fui procurar a fonte que o Harari usou no livro. E a fonte era um artigo publicado, veja só, pela própria OpenAI, que é a dona do ChatGPT. É um documento de 94 páginas com vários testes sobre a probabilidade de algum tipo de agência, de algum comportamento autônomo, emergir no ChatGPT. Entre as tarefas, o programa tinha de se replicar de forma autônoma, obter dinheiro e evitar ser desligado. E ele não conseguiu fazer nada disso. E aí, nessa lista de tarefas para treinar o potencial apocalíptico do GPT-4, estava o teste do CAPTCHA. E no documento tem um passo a passo de tudo que o programa fez, que é basicamente o que acabou descrito no livro do Harari. O GPT-4 entrou no TaskRabbit, contratou um humano, e quando o humano desconfiou, ele mentiu para esse humano. Diante desse impasse, entre a minha entrevistada e um dos maiores best-sellers da história dos best-sellers, eu fiquei com a minha entrevistada e fui pro Google. E assim, tem páginas e páginas descrevendo o feito incrível do robô. Mas aí, depois de fuçar muito, eu encontrei outro documento, publicado pela instituição sem fins lucrativos que conduziu o teste para a OpenAI, o Model Evaluation and Threat Research, ou METR para os íntimos. E aí a coisa mudou consideravelmente de figura. Porque a verdade é que o ChatGPT não resolveu do nada entrar num site para contratar humanos. Ele foi programado para fazer isso. O documento dá a entender, inclusive, que os pesquisadores criaram uma conta para o programa no TaskRabbit. Além disso, um supervisor humano tinha de copiar e colar as mensagens do programa para o campo de conversas do site de freelas. E quando eu falo que o documento dá a entender, eu tenho um motivo para isso. Porque muito do que foi de fato feito continua numa zona cinzenta. Quando descrevem o passo a passo do teste, por exemplo, os pesquisadores do METR dizem que ele executou as tarefas com, abre aspas, o mínimo de interação humana. Mas não fica claro o que esse mínimo significa. De qualquer forma, para quem entende do assunto, tudo indica que esse mínimo foi maior do que ficou parecendo no final. E aí tem a conclusão dos pesquisadores. Primeiro, em relação ao teste amplo, que incluía várias tarefas. O texto original está em inglês, então o que você vai escutar é uma livre tradução minha. Se você quiser conferir o documento na íntegra, eu coloquei o link na descrição desse episódio.
Durante a execução, os modelos eram propensos a erros, às vezes careciam de conhecimento técnico e facilmente saíam dos trilhos. Eles eram propensos a alucinações, não eram totalmente eficazes na delegação de grandes tarefas entre múltiplas cópias e não conseguiram adaptar os planos deles aos detalhes da situação.
Ao mesmo tempo, o documento argumenta que quando foram devidamente instruídos, os programas se saíram bem em algumas tarefas mais específicas, como, por exemplo, mentir para o pobre trabalhador do TaskRabbit.
Os modelos de linguagem atuais são bem capazes de convencer humanos a fazer coisas para eles.
E no fim, os pesquisadores do METR pareceram impressionados com o que as máquinas foram capazes de conseguir.
Acreditamos que para sistemas mais capazes do que o Claude ou o ChatGPT, estamos em um ponto em que temos de checar com cuidado se modelos novos não têm capacidade de se replicar de forma autônoma e causar danos catastróficos. Não é mais óbvio que eles não consigam.
Quer dizer, segundo o METR, existe uma promessa, uma possibilidade de que programas futuros possam até se tornar perigosos. Mas os programas atuais só conseguiram fazer as coisas que eles foram programados para fazer. E o problema nessa história é que isso não fica claro, principalmente no documento que a OpenAI produziu a partir dos testes do METR. Ao ler esse documento, a gente fica com a impressão de que as coisas estão sendo deliberadamente escondidas. O que faz sentido em termos de marketing. Afinal, quando as pessoas acreditam que o programa da OpenAI faz coisas tão incríveis que se tornam assustadoras, a OpenAI se valoriza. E isso já é um tanto problemático. Mas talvez possa ser ainda pior. Talvez a construção dessa narrativa envolva mais do que só criar certa mística em torno de um produto. O Rafael Zanata falou sobre isso usando um outro exemplo. Um exemplo que tem a ver com o atual macho alfa planetário, Elon Musk.
Quando Musk joga a agenda pública para pensar nesses aspectos mais futuros e especulativos, ele tira o foco do enforcement do aqui e agora. Atualmente, o X,
o antigo Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk,
comete atos contrários ao direito. O X mudou sua política de privacidade, ele não garante mais direito de oposição às pessoas, que é um direito básico, e faz a coleta do dado das pessoas para treinamento de sistemas de IA. De novo, eu acho que é um problema grave, porque você tira o foco muito concreto de problemas que já estão acontecendo para poder direcionar o debate público para algo de ameaça existencial futura, né?
Que a gente não sabe se vai acontecer ou não.
É, mas é evidente que essas ideias são levadas a sério e existe um debate robusto sobre como, ao mesmo tempo, não desgrudar dos riscos existenciais e, ao mesmo tempo, ser pragmático. Vou voltar de novo ao Elon Musk, porque ele foi, inclusive, patrocinador de um centro de pesquisa chamado Institute for Future Life, fundado por um físico sueco, o Max Tegmark, e que fez um trabalho interessante em 2017 e 2018 de pensar, ao mesmo tempo, as escalas de risco e dizer, tudo bem, existem certos riscos existenciais, aquilo que vários cientistas já identificam como um risco de singularidade, um risco de uma IA geral que está em outra escala, outra dimensão de reorganização social, que nós nunca vimos. Mas existem também os riscos intermediários que demandam ações concretas de uma IA responsável.
O Rafael Zanata falou sobre a linha de pensamento de um filósofo e cientista da computação chamado Stuart Russell.
E ele até faz um paralelo dizendo assim, quando teve a explosão dos restaurantes e a disseminação desse empreendedorismo de restaurantes, imediatamente foram pensadas em regras básicas para qual tipo de panelas que você pode usar, que tipo de controle sanitário você tem que ter, onde você coloca o extintor, o que você precisa cumprir para minimamente conseguir abrir um restaurante. Né? E ele fala, não é de outro mundo para a gente da computação pensar que essas mesmas regras básicas podem se aplicar para nós. A mensagem dele é, isso também é uma indústria, isso também é um tipo de negócio que precisa de uma estrutura de fiscalização e que precisa ter algum compromisso de profissionais que vão entender o que eles fazem e que risco eles produzem e quem fiscaliza, se certifica, se autoriza, se monitora o grau de risco e assim por diante.
Antes de terminar, como de costume, eu tenho uma boa notícia que vem dos nossos parceiros de Rádio Guarda-Chuva. É que o Afluente, podcast do Bruno Tadeu com histórias da região amazônica, está com temporada nova. No primeiro episódio, o Bruno fala sobre os desafios da educação à distância na região norte a partir de um embate entre indígenas e o governo do Pará. Então procura aí pelo Afluente na sua plataforma de áudio preferida. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 133 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui. Aqui é o Guga Valente e eu tô falando de Goiânia, Goiás. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Queverini.